Freitas, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Prazer em te conhecer, obrigado por aceitar o desafio aí em cima do laço de conversar com a gente, mas, Freitas, ontem, quando eu recebi a informação, né, dos teus lançamentos, primeiro que são incríveis, né, os temas, extremamente atuais, e nós gaúchos, você deve estar acompanhando, né, estamos vivendo aí semanas, dias, de ficarmos estarrecidos diante das imagens, né, nós aqui desse lado, vivendo essa tragédia da enchente em lugares onde nunca aconteceu, e do outro lado do planeta, lá no Marrocos, um terremoto também de proporções nunca antes na história recente deles vista, e a gente começa a perceber que está tudo conectado, né?
Bom, na realidade, o meu livro, inclusive, ele aborda de uma maneira extremamente especial, né? Principalmente o Segredo do Caminho, né? Ele aborda exatamente aquilo que o ser humano é possível fazer. Evidentemente que a abordagem do livro, ela não traz, digamos assim, né, a perspectiva do livro, ela fala mais sobre magos, né, e também pela situação, né, de que o planeta ele iria se destruir como todo o universo. E, de repente, uma ordem, que eu chamo de Ordem de Cavaleiros, né, descobriram uma forma de como impedir a destruição do universo, e uma das formas, porque essas pedras caíram exatamente na Terra, né? Poderia ter caído em qualquer um outro planeta, mas caíram na Terra, e eu então coloquei como os dois, né, principais agentes, os dois índios Tupi-Guarani, né, para recolher algumas pedras, que essas pedras são as pedras mágicas, né, que vão formar um colar universal, que esse colar seria, né, aquele objeto mais poderoso e que faria com que o caos, né, se mantivesse em equilíbrio. Né? Apesar de ser difícil a gente falar de caos e equilíbrio, mas o universo é um caos, né? E a gente está vivendo exatamente isso nesse momento, um momento de caos também, né? Porque o planeta todo está sofrendo muito. Né? Então, esse tema do meu livro é um tema para a gente pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa casa, né? Que nós moramos aqui, tá? Mas a gente vê que o ser humano realmente ele não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, né? Então, por isso é que eu fiz questão de transformar dois índios Tupi-Guarani que saem, inclusive, da Amazônia e vão até onde hoje chama-se a Espanha, né? Porque o enredo, ele se passa no caminho de Santiago de Compostela, o caminho francês, tá? Que eu fiz com minha esposa em 2019, tá?
Eu ia te perguntar, Freitas, um pouco sobre essa tua relação, né? Porque até onde eu soube, você dedicou a tua vida, né, de trabalho ao mundo corporativo, mas nutrindo essa ludicidade através da literatura e agora, né, consegue fazer isso, ou seja, transformar aquele desejo, né, na escrita. Então, a partir da tua escrita, você escolhe esse tema, né, esse tema dos povos originários. É o teu segundo livro, chama-se O Segredo do Caminho, O Chamado.
O Chamado, isso. Na verdade, é o primeiro livro.
Livro foi, é o segundo a ser lançado, então.
O segundo foi o Diário da Lotus,
Legal.
Da Lotus e a minha cachorrinha, né? Minha filha, como eu falo, né? Eu sempre digo até para os meus filhos, para minha esposa e para os amigos, ela não é uma cachorra, ela é minha filha. Ela é minha filha, tá? E, na realidade, né, escrever o livro dela, para mim, foi quase que uma necessidade, né? Porque, como você falou, né, durante 50 anos eu cuidei de família, né, de filhos e netos. Né? E hoje, né, com 73 anos, foi que eu voltei a escrever, porque no passado eu escrevia, até quando eu morava em Parnaíba, no Piauí, em Fortaleza, lá no Ceará, eu participei de muitos eventos, escrevia, participei do Clube dos Poetas Cearense, né, escrevia para o jornal Folha de O Povo, né, o Diário do Nordeste, né, mas o fato é que me casei muito cedo, né, com a minha esposa Conceição, estamos casados até hoje, vamos fazer exatamente 54 anos no ano que vem, né, e eu realmente retomei a minha escrita, porque quando eu me aposentei, né, eu senti, né, aquela sensação de inutilidade, né, e um dia conversando com minha filha, que ela veio almoçar comigo, falou, rapaz, você precisa encontrar alguma coisa que te reanime de novo, né? Porque realmente voltar a trabalhar você não vai mais. Porque eu trabalhei durante 16 anos no Rio de Janeiro, então eu fazia a ponte aérea, que eu moro em São Paulo. Mas todo fim de semana eu ia para o Rio e quando era sexta-feira eu voltava. Então eu ficava nessa ponte, era Rio-São Paulo. Quando eu não vinha para São Paulo, minha esposa ia para. Ela ia para o Rio de Janeiro. Mas isso cansa, né? E também com a pandemia, ela permitiu que exatamente eu ia a ida, né, de Santiago de Compostela, principalmente a ida para Santiago de Compostela, dar uma virada na minha vida, né? Fechar uma página, mesmo porque o que a gente conseguiu construir, eu acho que chegou o momento em que não precisamos construir tanta coisa para a gente viver, tá? E a gente chegou à conclusão que era melhor a gente manter o que nós tínhamos e levar uma qualidade de vida melhor e dedicar eu e ela a mim, né? Nós dois, porque hoje só somos nós dois em casa, né? Então a nossa vida, inclusive, principalmente a dela, ela adora caminhar, então ela gosta de caminhar, então ela vai caminhar, faz cada as caminhadas aqui pelo Brasil, está indo para Chicoco, para o Japão caminhar. Então eu falei, não, são, beleza, vamos cuidar da nossa vida. E foi aí que veio, né, pegar essa cachorrinha, a Lotus, e a Lotus, ela me fez ver a vida de uma outra forma, né? A gente já tinha tido outros cachorros, mas nenhum ele chegou a tocar tanto quanto a Lotus. Eu não sei se foi a pandemia, aquela sensação de você sentir que está perto para ir embora, né? Mas escrever esse livro para mim foi, eu diria que foi uma coisa. Fica até difícil encontrar palavras, tá?
É uma relação muito diferente, né? Tu sabes que eu escolhi a dedo a entrevista hoje contigo, Freitas, justamente porque me tocou. Fui dar uma olhadinha, né, um pouco na tua história. E é uma história, se você me permite contar rapidamente, a gente se conhece hoje por telefone, mas eu fui olhar na internet, né, a tua origem, né, a questão ali de uma família muito simples, como a história de muitas pessoas, de muitos brasileiros, né? Casas grandes, com muitas dificuldades, se constitui servidor, depois, enfim, a vida vai indo para a literatura também, a partir de trabalhos que você desenvolveu com relações em jornais, onde passou, né? E o resto você já contou, pronto, né? E acaba que você escolheu esses dois temas para falar, que é a relação com os animais, a tua relação com o teu animal, com o teu pet. E que também faz a gente pensar sobre os limites, né, Freitas? Quais os limites de não humanizar, embora trazer para dentro da família outro ser vivo, assim como a gente passa a olhar diferente as plantas também, a gente começa a dar nome para planta, para árvore. E setembro é um mês, né, para nós gaúchos, com isso que eu te falei, mas setembro é o mês da árvore, é o mês da primavera, é o mês de se relacionar com a natureza de um jeito diferente, né? E os povos originários também, eles se relacionam, para eles a ideia, né, de terra como geografia, não terra como planeta, terra como geografia, é quase como se fosse uma extensão do próprio corpo. É totalmente diferente, né, Freitas?
É verdade, é verdade. Inclusive, para escrever O Segredo do Caminho, eu pesquisei muito, não só as lendas, né, dos povos, né, originários, né, e principalmente daquela região da Amazônia, tá? E realmente é muito isso, tá? Para eles, a selva é tudo que eles têm, tá? Apesar de terem pouco, mas para eles é muito, porque ela dá tudo, né? O grande problema é que o ser humano, né, de um modo geral, né, é aquela coisa de ter, né? De explorar, de destruir e tudo mais, não de conservar. Eu tiro aqui para São Paulo. Aqui em São Paulo a gente mora aqui num ambiente que antes tinha uma área verde preservada muito boa, e de repente a gente viu aqui destruir quase que 60 hectares de terra para construir vários prédios, tá? Ou seja, é uma irresponsabilidade sem fim, tá? Então, enquanto o ser humano tiver com essa perspectiva, tá, de destruir ou não conviver, né, com a natureza, mas sim destruir a natureza, a coisa vai daí a pior, tá? Eu acho que nós estamos realmente caminhando para uma situação extremamente complicada, tá? Eu não sei se eu ainda verei, né? Porque eu tenho 70, estou com 73 anos, não imagino que eu viva mais de 100, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que talvez os meus netos, eles vivam uma situação muito complicada se não for feito nada, nada, nada para resolver esses problemas, tá? E principalmente o Brasil, porque o Brasil, apesar de ser um país que defende muito o meio ambiente, mas ele defende muito o meio ambiente de uma forma não é heterodoxa, tá? Então é daquele jeito que eles acham que tem que ser, tá? É tanto que A gente vê pela Amazônia também, né? Quando eu ia na Amazônia, que eu fui na época de 80, né, que eu ia muito para lá, a gente via aquela vastidão de mata. Hoje, quando você cruza, né, sai do Maranhão e vai entrando na região propriamente amazônica, você já vê muitas clareiras, tá? Ou seja, estão destruindo tudo, o que é realmente uma grande pena, né?
É verdade. Freitas, na pesquisa que eu fiz, eu acabei descobrindo, né, que você foi um devorador de livros desde sempre, né? Muitos
sempre.
Autores nacionais e alguns internacionais
muito,
também te acompanharam.
Muito, muito.
E não raram com essa temática, né? Sobre filosofia da vida, sobre natureza, sobre os elementos como o mar. Enfim, nessa perspectiva, eu queria te perguntar, né? Assim como te transformou, quem sabe, neste autor que hoje você é e escreve sobre esses temas, como você acha que os teus livros também podem estar a serviço de uma construção lúdica, né, dessa nova geração, talvez, ou da velha geração, né, que está se reeditando, numa perspectiva de um relacionamento com os animais, com os povos originários, né, e com a própria magia, que, entre aspas, é a magia de estarmos vivos, né, pode transformar
Exato.
Pessoas para o futuro.
Bom, na realidade, o Segredo do Caminho é um livro que ele nos leva a refletir, tá? Eu acho que esse aqui é o meu legado, tá? Fazer refletir. Refletir porque quando você reflete sobre os povos originários, você reflete sobre natureza, de um modo geral, tá? Independentemente de onde você esteja, tá? Então, no caso do Segredo do Caminho, é isso. E no caso do livro O Diário da Lotus, é exatamente aquela relação com um animalzinho, né? Porque o animalzinho é indefeso, ele está aqui. Nós é quem trazemos para dentro da nossa casa. Eu acho extremamente importante, né, essa dividir um pouco, tá, esse amor e esse carinho que a gente, que tanto eu quanto a minha esposa, e graças a Deus os meus filhos, eles têm, e eu já tinha isso desde a minha infância, né, respeito pelos animais, é a gente respeitar e trazê-lo para dentro de casa. E usá-lo, porque inclusive esses animais, por exemplo, no caso da Lotus, ou do cachorrinho, ou do qualquer outro pet, o amor é incondicional, tá? O amor é incondicional. Então eles fazem as coisas, eles nos amam sem praticamente nos pedir nada em troca. Então é uma forma de você, inclusive, aprender a amar com eles, né? Uhum. Então o livro da Lotus é uma coletânea, né, de diário, é o diário dela, contando exatamente as angústias dela quando vem morar comigo. Porque dentro do próprio livro eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante, apesar de eu ter escrito, né? De que ela olha para mim, quando eu falo que eu sou o pai dela, ela olha para mim e não vê, né? Nem rabo, nem a orelha. Então ela fica pensando, assim, olhando, como é que esse cara fala que eu sou o pai dele, que ele é meu pai, tá? Uhum. Então é aquela relação, né, entre o animal e você e o animal, tá? É você se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que essa é a minha grande mensagem. Tá? E a gente amar sem realmente buscar nada em troca, tá?
É legal isso, porque é uma nova perspectiva também, né? A gente sabe que o segmento pet cresce, e cresce numa sociedade de consumo, né, Freitas? E aproveitando aqui o teu relato dessa relação, né, com a Lotus, e o livro que você escreve, que é o diário, né? São essas experiências, são os teus sentimentos, né? A gente percebe que muitas pessoas, por força de linguagem, né, quase que por inspiração literária, dizem, né, membro da família, ou é filho, é mãe, etc. A gente entende que aí tem um aforismo também, que é um aforismo de que não somos da mesma necessariamente espécie, né? Somos seres vivos, mas podemos coabitar, e sim, é um outro membro da família, é um ser especial, porque nos tornamos especial, assim como o pequeno príncipe, né? Que a rosa, entre tantas rosas, ficou especial diante desse relacionamento. Então, qual é um pouquinho essa diferença também, que a própria literatura, por força de linguagem, pode ajudar as pessoas a ganhar propriedade no uso dela, sem querer que a gente troque, né, de lugar, por exemplo, eu vou ter um pet e esse pet vai ocupar o lugar de um ser. Não, não, não são passíveis, não é uma coisa passível de se dizer, né?
Não, não é. Não é, mesmo porque, na realidade, o pet, né, ele no fundo, no fundo, eles entendem qual é o espaço dele, tá? No caso da Lotus, o interessante é o seguinte: a gente, para ela, a casa é tudo dela, tá? E, no fundo, a gente acaba dividindo esses espaços, né? Então, quando você consegue dentro de um processo, né, que foi quase que natural, né, ela interagir com a casa toda e tudo mais, é a forma da gente dizer para ela e dizer para mim mesmo, né, que realmente a gente está convivendo junto. É uma troca, né? Na realidade, você está sempre trocando alguma coisa, tá? Você troca amor por amor. É coisa muito simples, você troca amor por amor. Porque todas as vezes que você sai, quando você volta, é como se ele estivesse te vendo pela primeira vez. É um negócio impressionante. Você vai aqui no Aquitanda, vai no mercado, volta. Quando você toca no portão, ela vem com uma carreira que parece que faz um ano que não te vê. Então, isso é amor. Então, quando você divide isso, as coisas ficam mais fáceis, né? Não só com você. E você também aprende até com eles a amar outras pessoas, né? A ver, né, que todo mundo é diferente. Apesar de nós somos da mesma espécie, mas nós somos diferentes. Cada um, nós somos uma ilha, né? Então, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Mas o fato é, cada um tem o seu modo de gostar, né? E esse ponto que a gente tem que respeitar, né? Então, a Lotus, para mim, realmente, ela veio como um complemento. Porque sem filho, porque os filhos todos casaram, os netos todos já grandes e tudo mais. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma criança para a gente criar? Eu com minha esposa, é complicado a gente fazer. Até poderia, mas é complicado a gente fazer. Porque a gente já tem uma outra perspectiva também de vida. Então, vamos pegar um pet para que ele não vá para a rua. Então, vamos pegar um petzinho, vamos ficar aqui. Vamos tratá-lo como se fosse o nosso filho mesmo, tá? Essa é o que a gente fez. E eu espero que o livro da Lotus, eles possam inspirar outras pessoas a ter o mesmo respeito que a gente tem, que nós temos por ela, tá? Porque ela, o petzinho, seja qual for, é muito especial quando você o trata com carinho, tá? Não com medo, tá? Mas com carinho. Porque o carinho, ele vence tudo, né? São Francisco já dizia, né? O amor vence tudo.
Que bonito isso, que bacana. Olha só que legal a gente olhar essas perspectivas a partir da literatura para falar de temas que são super atuais. Freitas, primeiro te cumprimentar, então, né, pelos teus livros, obrigado, pela tua escrita, e perguntar onde as pessoas, por exemplo, aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul, podem ter acesso às tuas obras.
Na realidade, por enquanto, elas estão só na Amazon e na Americanas e em outras plataformas de venda de livro digital, tá? Mas na Amazon, inclusive agora, eles, qualquer lugar do Brasil, se você comprar, eles entregam em 2 dias, né? Então tá muito tranquilo. Nas livrarias ainda não estão, não, tá? Aí no Rio Grande do Sul.
Obrigada, Freitas, pela entrevista, viu? Sucesso para você. Obrigado. Um forte abraço.
Obrigado pela oportunidade.
Até. Com Deus. Tchau, tchau.